vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora, Vida e Saúde.
Oi, 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 minha gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com você? Cadê minha trilha? Entrou agora minha trilha. Dá pra falar sem a trilha aqui não, né? Tá tudo bem? Tá tudo sossegado? Deixa eu dar uma espiadinha. Ah, gente, cadê? Cadê o povo que não entrou ainda? Não acessou ainda o YouTube? Ah, tá acessando. youtube.com/NovoTempoRádio. Tá tudo bem? Tá tudo certinho por aí? Meu nome é Rose Andrade. Mais uma vez a gente vai falar sobre saúde. Sabe aquela saúde que ela não tem a ver assim, ah, eu tô doente, eu vou tomar um remédio, vou melhorar. Sabe aquele bem-estar? Porque saúde também é bem-estar. Quando você tem uma casa bonitinha, arrumadinha, limpinha. Minha avó sempre falava, olha, a casinha pode ser pobre, mas se ela tiver limpinha, arrumadinha, é outra coisa, não é? Hoje a gente vai falar sobre a nossa casinha, como a gente pode deixá-la mais bonita e gastando pouco. Será? Ai, meu Deus, será? Você gosta de decoração? E aí, quando a gente começa a estudar sobre decoração, vê um negócio aqui, vê um negócio ali, a gente vai nas lojas, não é? A gente fica, como é que eu mudo a minha casa? Tá muito caro. Mas é porque a gente não teve uma consulta com a nossa convidada de hoje para poder mudar algumas coisinhas na nossa casa que já vão dar um outro ar. Aquele ar de limpeza, aquele ar de aconchego e tudo bonitinho. Ah, vamos buscar essa informação juntos? Eu fico te esperando, então, aqui na Voz da Esperança, tá bom? Na Voz da Esperança, você tá no lugar certo. Quais são as soluções práticas, simples, que a nossa convidada vai trazer hoje? Enquanto você tá chegando, já chega colocando alguma coisinha, assim, uma fotinha, assim, ó, tem xícara aí naquela listinha de figurinhas de emoji que você tem aí? Tem xícara, tem mais o quê? Dá uma olhada aí, que eu não... Chave, tem plantinha? Tem plantinha, né? Coloca alguma coisa de decoração aí para movimentar esse chat. Qualquer coisa, pode ser um utensílio doméstico. Você coloca ali para a gente poder movimentar o chat e chamar mais pessoas para assistirem esse programa, tudo bem? Enquanto você tá fazendo isso, deixa eu chamar o Raul, deixa eu ver se ele chegou aqui já. Oi, Raul, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, Rose?
Tudo bem, tudo bem, que bom mais um encontro aqui, meio de semana. Ô Raul, você não mora mais em trailer, né? Você morou durante muito tempo em trailer aí nos Estados Unidos, não foi?
Sim, não moramos mais, Rose, infelizmente, já tô com saudade.
Sente saudade? Deve ser uma aventura tanto morar no trailer.
Sim. Era muito legal. Ainda temos ele, tô vendendo, mas ainda não vendi.
E dava para decorar bonitinho? Dava para ter ali os cômodos? Dava. É mesmo?
Dava. A Neila até, ela é uma ótima decoradora, né? Ela é bem organizada. Mas ela mudava até com as estações, assim, ela mudava um pouco a decoração, sabe? Sim. No outono punha as cores mais do outono, aí no Natal, as cores do Natal e assim por diante. Uhum. Então, apesar de pequeno, né, o trailer, ele é um trailer grande, mas é uma casa pequena, né, Rose?
Sim.
Apesar de pequeno, ele era bem aconchegante, bem gostoso.
Sim, ainda mais com muitas crianças, não é, Raul? Para administrar a quantidade toda de crianças. E a gente nunca mostrou seu trailer, hein? Aqui no Vida e Saúde, quando você morava. Perdemos essa oportunidade.
Verdade.
Mas quem sabe em algum momento, não é? Quem sabe em algum outro momento.
Quem sabe eu faço uma viagem ainda com ele antes de vender.
Aí você filma. Aí você mostra pra gente alguns pedacinhos do trailer pra gente ver como que ficava. O pessoal vai querendo, vai. Você que tá no YouTube, se você quer aí que o Raul mostre um dia pra gente o trailer dele, por dentro, como é que funciona os cômodos. Você já mostrou uma vez na sua rede social, não foi, Raul? Eu já vi algumas partes do seu trailer.
Sim, né? nas redes sociais eu mostrava.
Sim, mas se você quer, põe aí no YouTube que você quer. Raul, as fotos do trailer, coloca aí, só quero ver. Raul, você sabe quem vem hoje aqui?
Como convidada? Opa, especialíssima.
Especialista, né? Nós vamos aprender então mais ainda sobre decoração. Deixa pra gente, porque na sua mentoria nós temos vários especialistas, não é? Que são parceiros seus e que auxiliam as pessoas a chegarem a um objetivo. Conta pra gente sobre esse objetivo.
Sim, Rose, eu ajudo pessoas a eliminarem de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma definitiva, para recuperar a energia, recuperar a confiança, recuperar a autoestima e temos ajudado aí muitas pessoas, né, ao longo desses 11 anos agora. Então, Rose, se você, querido ouvinte, está ouvindo, quer esses resultados aí para a sua vida, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Essa sessão é gratuita. E lá na sessão, você vai entender como funciona o programa e aí você decide se quer se inscrever ou não. Então, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br.
Muito bem. Obrigada, Raul. Tá aí, nosso amigo. Todos os dias ele passa por aqui na programação da rádio, faz uma visitinha, deixa uma pergunta para ele no site sobre esse programa que tem transformado vidas. Quanto tempo você já está na estrada com esse projeto, Raul? Já tem bastante tempo, não é?
Sim, Rose, 11 anos aí com o Viva e 6 anos com a mentoria.
Olha só, gente, muito tempo, né? Tem a experiência esse moço, tem a experiência. Ok, Sheila Procópio, personal organizer. Cadê as palmas? Ela voltou! Sheila, que saudade de você! Opa, cadê a Sheila? Cadê a Sheila? O microfone? Oi, oi, oi.
Oh,
agora sim. Que saudade, que saudade. Bom, eu tô de você. Bom dia.
Pois é, eu também, viu? De todos vocês, muita saudade.
Que bom que
tô
você
aqui,
tá aqui.
Cheguei aqui rapidinho. Uhum. Uma alergia com esse pólen desse lugar, Rosa.
É mesmo, amiga?
Muito, sofrendo. Tá sofrendo. Mas estamos aqui.
Ai, 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 se cuida. Que bom que você conseguiu um horário e um cantinho aí. Um cantinho pra poder conversar com a gente.
Um cantinho aqui pra falar com você.
Um quadradinho aí pra falar com a gente aqui. Ô, Sheila, deixa seu contato. Você organiza a vida das pessoas. Você faz online também?
Isso, a gente faz tanta mentoria online. Aqui no Canadá a gente faz também pessoalmente, né? Então, quem estiver morando aqui em Toronto, precisar de um auxílio com o personal organizer. E online eu faço a mentoria. Então, se a pessoa tem alguma dificuldade com a organização, seja da casa, da rotina, pode entrar em contato comigo e eu faço esse acompanhamento para fazer esse treinamento, né? Ensinar passo a passo para a pessoa como ter uma vida mais organizada.
Ok, amiga. Vamos lá, deixa seu contato mais uma vez.
Sheila Procópio Organizer no Instagram. Se escreve Organizer, Sheila Procópio Organizer, né? Lá no Instagram.
Muito bem, pessoal. Vamos aproveitar a Sheila aqui para dar um tapa no visual da nossa casa. Temis Randelli vai cantar agora pra gente A Paz do Céu. E eu volto já já. Fica tranquilo, vai fazendo as suas coisas aí, participando aqui com a gente também, porque a pergunta de hoje é o seguinte: qual é o cantinho da sua casa que você mais gostaria de transformar? Tem um cantinho que você gostaria de transformar? Ah, é o quartinho da bagunça que você quer transformar? É algum quintal ali do lado de fora? É o quartinho da criança? O bebezinho que tá chegando, aí você tem um cantinho ali, tem um quartinho ali, você vai dar uma adaptada nele? Conta que eu quero saber. Fala aí pra gente qual era e por que que você quer mudar também, pra gente poder comentar já já aqui.
Essa é a sua rádio. Novo Tempo.
Acordar e ver o sol nascer, o banhar de sua luz revela o azul do céu, seu tom de azul, vem nos encontrar, é tão bom poder estar aqui, e sentir a paz dentro do coração, eu queria que hoje sempre fosse assim. Mesmo que amanhã o sol não apareça e o tom do céu azul se esconda nuvens cinzas e comece a molhar, eu posso brincar na chuva, não foi preciso ir tão longe para encontrar a paz, pois eu descobri que ela sempre estava aqui. Pois eu descobri que ela sempre estava aqui. Pararará. Oh, 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 oh. Parará. céu seu tom de azul, vem nos encontrar. É tão bom poder estar aqui e sentir a paz dentro do coração. Eu queria que hoje sempre fosse assim. E mesmo que amanhã o sol não apareça e o tom do céu azul se esconda nuvens cinzas e comece a molhar, eu posso brincar na chuva. Não foi preciso ir tão longe para encontrar a paz, pois eu descobri que ela sempre estava aqui. Pois eu descobri que ela sempre estava aqui.
Gostou? Temis Randeri, a paz do céu, você acompanhou aqui com a gente na Voz da Esperança. Querido, querida, hoje a gente vai deixar a casa mais bonita. Eu não sei você, mas quando a gente tem um programa assim que fala de decoração, que fala de bem-estar, de mudanças em casa, eu já saio daqui, Raul, querendo ir para casa para dar uma ajeitada. Não sei se você é assim, para dar uma ajeitada, para trocar as coisas, a gente fica tão motivado, não é? Tem algum cantinho na sua casa, Raul, que você gostaria de trocar, de mexer? Ou já tá tudo do teu jeitinho aí?
É que a gente, como a gente se mudou recentemente, uhum, tá tudo sendo já, ainda estamos naquela fase que tá tudo bom, né?
Tá, entendi, tá tudo certinho.
Porque, depois de um tempo você começa a enjoar, talvez, aí você quer mudar, né? Então, agora... acho que por enquanto tá tudo bem.
Beleza, beleza. Vamos ver aqui, quem é que tá passando por aqui, mandando alô. Produção, manda para mim aqui a Maria. A Maria mora em Belém do Pará, ela tá ligada aqui com a gente. Ela disse que quer mudar a parte da lavanderia. É bem legal, né? É bem legal. Eu já ouvi falar, não sei se você ouvinte vai concordar comigo, muita gente já comentou comigo, que gosta de, quando pensa em uma reforminha, alguma coisa, começa pelo cantinho que gasta menos, o menor cantinho, não é? Mas será que o menor cantinho gasta menos mesmo? Bem, não sei, né? Mas vamos lá. A Débora participa aqui comigo. Eu queria muito transformar minha cozinha, porque ela é pequena demais. Parece que nunca cabe nada no lugar. A maior dificuldade aqui em casa é a organização mesmo. A gente vai acumulando as coisas, acaba ficando tudo apertado. Meu sonho é deixar a cozinha mais prática e bonita. Eu acho que esse é um ponto para as donas de casa, né? Ter uma cozinha prática e bonita. Raul, com você, tem participações aí no YouTube?
Bem, a Maristela fala: Rose, adoro uma casa cheirosa, sou fascinada por spray de cheirinhos. Sou de Balneário Barra do Sul, Santa Catarina. Tem bastante gente falando que quer ver as fotos do trailer.
Do trailer.
Que você mencionou.
Então... E a Lilian... tá perdido, Raul.
E a Lilian fala assim: eu amo arrumar minha casa e sempre aplicar água perfumada. Ó, de novo, minha casa é pequena, mas tem jeito de casa de roça. Tapetes, almofadas, crochê.
Ai, que
organização...
legal.
Traz paz e claridade mental, eu concordo plenamente.
É verdade, gente, é verdade. Ó, continua colocando aqui no YouTube, se você quer que o Raul mostre a outra casa que ele morava, que é o trailer, não é? Quem sabe a gente convence o Raul dele tirar umas fotos e mostrar depois pra gente aqui. Aí você manda o Raul pra cá, quando você tirar umas fotos, ou fizer um vídeo pra gente mostrar pelo YouTube, tá bom?
Beleza.
Quem sabe? Mas só se o pessoal pedir muito aqui. Se não pedir, você não tira as fotos, não. Só se tiver muita gente pedindo aqui
bom.
No YouTube. amiga Sheila Procópio, vamos lá, vamos bater esse papo aqui que tá todo mundo, tem muita participação.
Bora,
não é? Quando a gente pensa assim em casa, no aconchego, a gente pensa como casa, pessoa comum. Agora você é uma profissional da organização, né? O que faz de verdade, assim, no seu ponto de vista? Vou anotar tudo, que eu gosto desse assunto de decoração, hein? O que faz uma casa transmitir conforto, aquela sensação de conforto, de beleza, mesmo não tendo decoração cara?
Olha, isso é muito importante a gente trazer. Acho que é um tema muito legal, principalmente quando as pessoas têm tido muito acesso à compra de produtos, né? Mas a gente pensar na nossa casa com a nossa identidade. Então, a nossa casa, ela tem que ter as suas características, coisas que você gosta, porque ela vai ser única dessa forma, né? Não vai virar um negócio todo mundo igual. Uhum. E uma outra coisa, nem tudo que é tão caro torna-se um lar, né? Verdade. Necessariamente. Verdade. Então, às vezes, coisas assim, simples, pode fazer com que a casa fique aconchegante, e é isso que a gente vai trazer aqui hoje. Não necessariamente vasos caros, móveis caros, objetos caros, que às vezes pode até sobrecarregar o ambiente, uhum, ao invés de deixá-lo mais aconchegante. Às vezes, aquele princípio da organização que a gente fala sempre, o mínimo, né, já é o suficiente, às vezes o máximo aí pode extrapolar. Então, ter esse equilíbrio na casa é muito legal. Para a gente ter uma casa aconchegante, uma casa gostosa.
Nessa área de decoração, eu já ouvi bastante. É o menos é mais, né? Algumas coisas
exatamente
assim.
Exatamente.
Né? E nem tudo que é muito caro, né, Raul? Às vezes vai comprar lá um objeto caro, caro, caro. Aí você chega em casa, coloca, nem combinou com você. Nem combinou com... Não combinou com nada do que você queria. Só é bonito, caro, mas não funcionou em casa.
Verdade, verdade.
E é isso mesmo.
E Sheila, quando a gente fala, né, em renovar a casa, gastando pouco, por onde que a pessoa pode começar, né? Tem um primeiro passo aí mais importante?
Olha, a minha orientação é fazer um inventário da casa. Então, olhe por cada cômodo, imagine-se naquele lugar, se você vai transformar, por exemplo, aquele quarto em uma sala de TV, ou aquela sala, se você vai fazer um cantinho especial. Depois, você olhe já os objetos que você tem. Então, se você tem vasos, plantas, porta-retratos, alguns objetos, né, que você usa na decoração, faça uma curadoria daquilo que você tem, para depois você distribuir já o que você tem na sua casa. Não sai comprando um monte de coisa. Uhum. Aí entra na internet, aí compra quadro, compra tapete, cortinas. E aí, de repente, como a Rose falou, nem combina com aquele espaço, nem combina com você e com a sua família. Então, primeiro passo, faça um planejamento, tá? Escreva ali bonitinho, direitinho, o que você quer fazer com cada cômodo. E depois também você coloque ali aquilo que você já tem na sua casa.
Muito bem, deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver aqui nas respostas aqui, participação, acho que tá sem o nome da ouvinte, anônima, minha mãe diz assim, a casa é pobre, mas é nobre, gostei do versinho aqui, hein? Não é? A casa é pobre, mas é nobre, muito, muito legal, mais uma participação aqui, opa, bom dia, olha, vou me atentar a tudo, olha, vou dizer a verdade, eu não consigo organizar minha casa, sou diarista, e a casa das minhas clientes é impecável, então socorro, o socorro chegou. O socorro chegou! A Sheila Procopio está aqui para socorrer a gente. Mais uma participação. Meu quartinho da bagunça. Estou preocupada, pois minha filha está levando isso na vida. Então, Eliane aqui. Eliane, continua ligada aqui com a gente, que o socorro chegou, que é a Sheila. Sheila, vamos falar de detalhes? Vamos falar de detalhes? E quais detalhes? Oi, alguém ia falar alguma coisa? Raul?
Não.
Não? Não,
acho então... que eu falei, só vamos lá.
Vamos lá. Então, vamos falar de detalhe, porque o detalhe, ele muda, né? Um detalhe, ele muda. Ou para melhor, ou para pior também, não é? Então, vamos lá. Quais detalhes costumam ter mais impacto visual dentro da casa?
Olha, queria trazer uma palavrinha para essa ouvinte que falou sobre o quartinho de bagunça.
Tá.
Começa mudando o nome. Se você já caracteriza ele como quartinho da bagunça, ele vai ser um quartinho da bagunça. Uhum. Então, coloca aí o quartinho da benção, o quartinho dos amigos, o quartinho da sogra. Faz um diferencial.
Gostei.
Muda esse layout aí, uhum, esse nome desse quartinho aí.
Quartinho das experiências, quartinho das lembranças, não é? Você pensou?
Quartinho de oração.
Quartinho de oração, já fiquei preocupado com esse negócio aí, porque quartinho da bagunça tá tudo muito bagunçado, né? Mas gostei da troca do nome, hein? Não tinha pensado sobre isso ainda.
Já é legal, né?
É legal.
Ô, Rose, só finaliza pra mim a última parte da sua pergunta, por favor.
Quais detalhes? Quais são os detalhes em casa que mais causam um impacto visual na gente?
Então, além da quantidade de objetos, as cores também. Então, quando a gente fala também sobre cores da casa, a gente acha assim, a cor não faz parte da decoração, de repente a pessoa pode pensar, só é uma cor, né? Eu pintei minha casa toda de azul, ou minha casa toda de laranja, mas as cores impactam também. Ela pode tanto fechar um ambiente, como trazer amplitude para esse ambiente. Então, é importante que você veja a cor da sua casa e a quantidade de coisas que você tem em cada ambiente, né? Então, às vezes, a pessoa coloca um quadrinho, coloca uma cortina, um tapete, aquele monte, uma estante cheia de livros. Então, são muitas informações. E isso visualmente traz uma poluição visual. Isso traz, ao invés de trazer aconchegos, traz um certo desespero. A gente não entende, às vezes, porque a gente fica agitado em certos ambientes. Sim. Às vezes é pela quantidade de coisas, pelo excesso de informação que aquele ambiente tem, excesso de cores, né? Então, ter esse equilíbrio é muito importante.
Super importante. Eu já comentei aqui, eu acho que já comentei aqui no programa. Comentei, que você não me lembro de um cursinho que eu fiz de decoração básica. E a professora comentou sobre o teto. Eu cheguei a comentar de um dos clientes dela. Então, o cliente sofria com insônia e tomava remédio, assim, sabe? Remédio sério mesmo, porque ele não conseguia dormir. E quando ela foi fazer a mudança lá, né, de decoração, o que a surpresa dela? O teto dele era laranja. Era laranja.
Olha aí.
O teto do quarto. Então, ela mudou. E ele melhorou a insônia, você acredita? Aí eu fiquei pensando, o moço gastou
isso é muito real.
De dinheiro.
Eu fiz um atendimento aqui, há pouco tempo, até tem esse post lá no meu Instagram. A casa extremamente, o quarto extremamente bagunçado, né? Uma cama bonita, mas muitas coisas ao redor. E do lado da mesinha de cabeceira, tinha aquele olhinho para passar no punho, spray para dormir melhor, coisa para borrifar no travesseiro. Eu falei assim, não adianta um monte de cheirinho para poder fazer você ficar melhor. Se o seu ambiente não está falando sobre isso, né? O excesso de coisas, e eu sempre falo, o seu olho quando fecha, né? Então, ele visualizou ali, antes de você apagar a luz, aquela bagunça ou aquela cor, é isso que vai ficar no seu cérebro. Então, você vai ter um sono mais agitado, vai ter insônia, vai acordar mais cansado, assim como cores acinzentadas, o azul cobalto, ele traz um desânimo, uma depressão, pessoas que têm a tendência à depressão, não é legal ter um quarto todo branco, um quarto com cinza. Você pode ter uma parede com cor, mas não um teto laranja, né? Que aí já vai realmente trazer uma agitação desnecessária para a pessoa.
O Axel, acho que tem que fazer um programa sobre cores, né? Psicologia das cores aqui, dá para poder falar sobre vários aspectos, né? Dá para falar qual a melhor cor para cada cômodo, enfim... Ou quais cores não usar em relação a alguma doença, né? Quem desenvolveu. É, Raul, gostei.
Verdade, boa. Legal. E falando em cores, Sheila, a iluminação, ela influencia muito a sensação de conforto e beleza dos ambientes? Como que a gente pode melhorar isso, né? Sem fazer grandes investimentos?
Diretamente, Raul. Então, se você tem a oportunidade de abrir a sua janela da sua casa, deixar a luz natural entrar, isso é extremamente importante. Até pela nossa produção, como a gente está falando, né, de coisas que impactam diretamente a nossa saúde, a questão da vitamina D, né? Então, assim, não só... A gente vê o sol, a gente fica mais alegre. A gente que mora na América do Norte, a gente fala isso, né, Raul? Porque a gente vive aqui... 7 meses com neve,
no
então
frio.
Quando o sol parece que ele traz alegria, né? traz vida. Então, para casa também. Então, uma iluminação baixa, as luzes amarelas, elas trazem mais aconchego, velas. Você pode usar abajures, né, em pontos estratégicos da casa. Então, se você tem um cantinho que não tem uma luz direta, mas você gostaria de iluminar, você pode trazer uma luminária para aquele cantinho. As luzes amarelas, elas trazem mais aconchego. Não é todo mundo que gosta. Mas a luz branca, aquela luz de hospital, é uma luz muito clara, ela não traz aconchego, ela te desperta. Né? Então, ela é uma luz boa, às vezes, para a cozinha, para que você tenha clareza ali na cozinha ao fazer os seus alimentos e tal. Na sala, no quarto, é melhor uma luz mais aconchegante, uma luz que te abraça. E a luz amarela, ela ajuda bastante. Então, abra sempre a janela da sua casa, deixa esse negócio de ter um monte de blackout. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade para dormir com claridade. O blackout é legal para a noite. Durante o dia, abra as cortinas, abra a janela e deixa a luz entrar.
Tem uma música que fala isso assim, ó. Né? Abra a janela, que a gente toca aqui na rádio, muito bom.
Deixa a luz do céu entrar.
Tá vendo? Oh,
mas... O Raul foi mais no flashback aí, né? É.
Foi, ele foi, foi.
E, gente, como... E no... Pode falar,
desculpa, Raul. Aqui nos Estados Unidos, acho que no Canadá também, aí onde a Sheila tá, é impressionante como os americanos aqui, os norte-americanos, eles não abrem a janela e as cortinas. Eles não abrem. Rose, fica anos, anos,
é
eles não abrem. Ele é só ar-condicionado ou ar-quente, dependendo da temperatura.
É mesmo.
E aí no Brasil, graças a Deus, a gente tem esse costume melhor, né? De sempre estar com janela aberta, deixando o ar entrar. Porque isso aí é saúde, né?
É saúde, com pra certeza. Gente, então... É verdade.
Bom,
aqui participação, o pessoal tá mandando foto do cantinho que eles querem mudar ou que mudaram. Tem uma participação aqui, olha, eu amo a minha casa, mas às vezes sinto dificuldade em decorar. Quando construímos, contratei uma arquiteta e ficou muito bonita, gente. Ah, pena que a gente não consegue mostrar para todo mundo. Aqui tá muito bonita a casa dela. Tá chique, hein? Ei, tá muito chique. Muito bem, vamos fazer o seguinte, a gente volta daqui a pouquinho, vai contando pra gente qual é o cantinho da casa que você quer decorar, se você já decorou sozinha, buscou ajuda de um profissional, faz bastante diferença, né? Mas tem muita coisa que a gente consegue fazer por um preço bem menor, tá bom? Sheila, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre espaços pequenos, quais... estratégias a gente consegue aproveitar melhor o espaço e, claro, gastando o mínimo possível, né? Ali, não gastando muito. Gastando, a gente vai ter que gastar, tá, pessoal? Mas tem como a gente dar uma ajeitadinha, precisa derrubar tudo, não é? Então, fica aqui com a gente. Depois do intervalo, eu volto já, já, já.
E saúde.
Ei, já estamos de volta, papeando com você. Eu tô papeando com você onde? Eu tô achando que você tá na cozinha. É difícil errar, né? Bom, eu tô achando que você parou o carro pra poder ouvir o programa. Eu tô achando que você tá meio aborrecido, que você tá no engarrafamento, mas tá ouvindo o programa, então fica aqui com a gente, né? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, não tem um helicóptero aí pra te tirar daí, né? Você vai ter que enfrentar o engarrafamento. Então, vamos lá, a gente vai seguindo juntinhos por aqui na Voz da Esperança. Como deixar sua casa bonita gastando menos, não é? Então, a Sheila Procópio, que é nossa personal organizer, ela tá ajudando a gente a pensar dessa forma. Então, vem pra cá. Agora, aproveita e peça a sua revista Lar Doce Lar, porque o que faz um lar doce lar não são os móveis. Não é a decoração, não é? É o que você faz sobre aconchego, sobre fortaleza, sobre acolhimento. Isso torna o nosso lar doce lar. Isso tem que ser o primeiro. Primeiro, eu quero que minha casa seja acolhedora na forma que eu trato quem mora ali, quem eu recebo. Aí depois sim a gente pensa nos demais itens, que aí sim vem os móveis, as cores. Então... transformar a sua casa num lar, num ambiente de respeito, de carinho, de acolhimento. Seus filhos vão crescer e vão ficar com uma doce lembrança de casa, vão gostar de voltar para almoçar com você no sábado, não é? Olha que beleza! Pois é, vão gostar de estar ali no cantinho deles, no sofá com você, porque é o cantinho do lar, do amor, do colo do pai e da mãe. Então, Lar Doce Lar, a Sheilinha vai te ajudar a refletir sobre o que está faltando para que o seu lar, a sua casa, se transforme em tão doce assim. Então, vamos lá? Peça a sua revista? Só digitar Lar. Lar é a revista da Sheila Lima. Ela esteve aqui com a gente, a Sheilinha do Lar e Família, não é? Ela esteve com a gente essa semana, não foi que ela teve? Foi segunda-feira, né? Tá no youtube.com/NovoTempoRádio. Ela falou até sobre traição. Foi um assunto muito legal. Você pode acessar se você não acompanhou. Então, enquanto isso, vai digitando Lar, tá bom? Que eu vou ficar aqui observando quem é que tá digitando Lar para poder receber de graça esse presente. 12981510081. Hoje a gente está recebendo a Sheila Procópio para a gente continuar batendo papo. Ô Sheila, como que é isso então? Eu comentei no bloco passado, né? Como que a gente pode aproveitar uma casa, um apartamento pequeno, né? Tem alguma estratégia para aproveitar espaço? Tem muitos ouvintes que comentam isso. Ah, eu comprei um apartamento, ele é muito pequenininho. Dá para fazer alguma coisa assim que ele fique bem aconchegante? que ele fique bonito.
Dá sim, olha. Em casas pequenas, Rose, o segredo está na funcionalidade. Então, quando na organização a gente fala muito, cada coisa tem que ter o seu lugar, cada coisa tem que ter a sua casinha. E numa casa pequena, mais do que nunca, isso precisa ser uma realidade. Então, cada objeto precisa ter propósito. Então, se aquela mesa está ali, ela está ali por um motivo, ela tem que te servir de alguma forma, né? Sim. Se aquela estante está ali, ela está ali para um objetivo. É, onde está a sua cama, onde está a disposição dos móveis da cozinha, tudo isso pensado, né, não de forma aleatória, você vai só colocando as coisas, isso vai trazer funcionalidade para essa casa, que é um ambiente que seja menor, né? É, ambientes pequenos, eles não suportam o excesso visual, então não adianta você ter um monte de coisa, um monte de quadro, e quanto mais informações você tiver, menor, né, vai ter a impressão que esse lugar está diminuindo. Então, móveis proporcionais, organização vertical, caixas organizadoras e discretas e soluções multifuncionais. Eu gosto muito, para espaços pequenos, de otimizar o espaço aéreo. Então, você pode colocar prateleiras, né, na parte de cima da cabeça, armários, né, que essa parte aérea também, que às vezes a gente deixa... também não é para superlotar, né? Mas é para trazer funcionalidade. Então, de repente, você está ali com armários baixos, você pode usar um armário vertical, aproveitar também essa parte aérea da casa e trazer, tenha sempre isso em mente, espaços pequenos precisam de funcionalidade, então o que você estiver naquele espaço precisa ser, que vai te servir, né? A casa precisa servir a gente, não a gente servir a casa o tempo inteiro. Então a casa precisa funcionar para quem mora nela. Se seja uma mesinha pequena de estudo para o seu filho no quarto, não adianta você ter uma escrivaninha enorme, né? Se não vai funcionar naquele espaço. Pode ser uma mesinha que vai caber ali o caderno, o estojo, a cadeira. Então, que funcione para cada pessoa. Então, o espaço de uma casa pequena, ela precisa funcionar, precisa ter um propósito.
Legal, quando você falou sobre organização vertical, então é essa questão, a gente aproveitar o alto, as paredes.
Armários, né? Os roupeiros, isso, né? Então você pode ter uma estante, porque ela vai ocupar uma estante, você imagina uma estante do teto ao chão. É uma estante grande. Então, o que você pode alojar ali? Você pode colocar caixas organizadoras, você pode usar, né? Verdade. Além da parte de decoração, você pode usar também para decorar. Armários, né? De duas portas, por exemplo. Até tem algumas sapateiras que servem como armário também, na parte vertical. São os móveis inteligentes, né? Multifuncionais, né? É que você, às vezes, compra um armário que ele ali, ele foi falado que ele é para ser uma sapateira, mas ele pode servir como uma dispensa para organizar eu ia falar, Laudrin, né? A sua lavanderia, o quarto das crianças para organizar brinquedos. Então, procurar móveis que sejam multifuncionais, que sejam móveis inteligentes e aproveitar o maior espaço possível, tanto o vertical quanto o espaço aéreo também.
Essa do vertical, eu vi numa casa, estava lendo alguma coisa sobre móveis de cozinha para economizar, em vez da gente também pensar só nesse móvel, nesse armário, para colocar itens assim, tem móveis que tem ali tem 20 centímetros apenas, 20 centímetros ali da parede, de profundidade ali, e você coloca tanta coisa, eu fiquei impressionada quando eu fui observar, né, eu vi assim, mais ou menos 20 centímetros aqui e tal, e cabe tantas coisas ali, parece que é bem pequenininho, mas como ele ocupa uma parede toda, você consegue colocar muitas coisas também, quando é um armário do lado oposto, né, do lado oposto do armário principal, achei bem interessante também, já vi em lavanderias, já vi nas revistas, né, muito, muito interessante. Raul?
Rodrigo, eu vi esses dias moça, um espaço ao lado do guarda-roupa, um espaço talvez com menos de 20 centímetros, ela colocou como se fosse uma madeira, né? Da parte vertical, assim, naquele lado, com rodinhas, e ela fez como se fosse ganchinhos, assim, prateleiras, e ali ela acomodou sapatos, e ele ficou ao lado do guarda-roupa. Então, ela puxava quando ela quer utilizar, fica escondido, ninguém vê, e quando ela puxa, traz uma funcionalidade para casa. Então, num espaço pequeno, você aproveita debaixo da pia, debaixo da cama, você aproveita esses espaços, né? Existem formas de você aproveitar de forma organizada.
Ok.
Legal. Agora, Sheila, muita gente acumula, né, objeto, começa a colocar um monte de coisa ali, acaba deixando os ambientes visualmente ali poluídos. Isso é muito comum, né, Sheila? Mais do que a gente imagina.
Muito.
E a organização, ela também faz parte da decoração?
Raul, né, como organizador profissional, até diria que vem antes. Porque não adianta você comprar um vaso bonito, trazer plantas ou um móvel muito bonito numa casa completamente desorganizada. Então, é importante primeiro organizar o ambiente e ali você vê, olha, aqui cabe um vaso, nesse lugar cabe um porta-retrato, nesse lugar aqui cabe uma mesinha de canto, né, uma luminária. Então, é necessário ter uma organização primeiro, para depois, então, entrar com essa parte da decoração. Eu acho que as duas caminham junto, mas primeiro vem a organização e depois a decoração.
Muito bem, muito bem. Ô, Sheila, na sua, você, esse é o seu trabalho, né? Você tá sempre
Sim.
ali, organizando a vida das pessoas, a casa das pessoas. Qual é o erro, maior erro que a gente comete, a gente que é leigo, quando a gente tenta arrumar sozinho? A gente vai guiando só pelo gosto, só pelo que eu penso, pelo que eu acho.
É.
Quais são os maiores erros que você percebe?
Eu percebo que tem muito da questão pessoal. Então, por exemplo, quando eu organizo a casa de alguém, eu não posso organizar para mim, eu tenho que organizar para a pessoa, porque precisa funcionar para aquela pessoa. E muitas vezes, quem dita a regra da organização da casa, ela puxa a organização ou a decoração para o lado dela,
É
né? Então,
verdade.
coisas que ela gosta, e às vezes não na funcionalidade da família mesmo, né? De quem mora com ela. Então, eu acho que é importante a gente ter esse equilíbrio entre a funcionalidade, trazer coisas que sejam pessoais ou, né, de família, uma herança de família, coisas que são sentimentais que você queira trazer, mas você não pode colocar totalmente o seu gosto naquele ambiente, principalmente quando você, a
Sim.
não ser que você more sozinho, mas quando você mora com mais de uma pessoa, é importante deixar as pessoas participarem nessa decoração também. E principalmente o que agrada a mim também, ou agradar a outra pessoa, para ter uma harmonia ali no lar, né?
Tem um
É bem
equilíbrio,
importante.
principalmente pessoas com gostos diferentes, né? Vai ser ali um desafio, né? O que que a gente leva, o que que a gente não
Eu e meu marido,
leva.
por exemplo, eu gosto do estilo moderno, o meu marido gosta de
Uma coisa mais
um
retrô.
estilo mais antigo. O tom de madeira, eu gosto de madeiras mais claras, ele gosta de madeira mais escura. Mas então a gente faz um ambiente, né, para favorecer aquela pessoa, para que a pessoa também se sinta à vontade em casa e para que eu também goste também de estar no espaço que eu estou, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio, é bem importante para ter harmonia no lar, né, Rosa?
Sim, com certeza, com certeza. E a pessoal tá gostando do que você falou aqui. Oi, Raul, desculpa, Raul, te atropelei aqui.
Pode falar.
Tem uma participaçãozinha de ouvinte que a gente achou interessante aqui também. É da Rejane. Você comentou falando sobre prateleiras, estantes. Ela disse assim: ó, meu nome é Rejane. Eu tenho uma estante de livros. E isso me dá uma agonia de tanto livro que eu tenho. O que que você recomendaria? Joga fora? Porque para mim fica uma bagunça. Ei, ei, ei. Gente, eu também tenho essa dúvida, sabe por quê? Porque eu gosto de ler, lá em casa tem livro até no teto, entendeu? Então, vamos lá. Quem tem muitos livros, como que organiza, ô Sheila? Ah, jogar fora não, gente. Jogar fora. Ai,
Não, jogar fora de
jogar fora.
jeito
Tô
nenhum.
até passando mal pensar em
Primeiro,
jogar
você
meus livros
pode
fora.
doar. Não, você pode doar, né? Você pode doar para uma biblioteca, para uma instituição que faça sentido. Então, se você tem um monte de livro de culinária, por exemplo, você pode doar para uma pessoa, você pode digitalizar esses livros. Mas assim, gente, conhecimento retido, ele não funciona. Então, assim, se você leu aquele livro, ele foi importante para você, foi bom para você, passa para frente. Então, assim, o ideal é fazer essa informação rodar. Agora, se você vai ter um espaço, ele precisa ser organizado, né? Não adianta os livros estar lá, você leu o livro uma vez, depois de 10, 15 anos o livro ainda continua ali, não faz sentido. Pare e pense se faz sentido,
Eu vou ter
né?
que ir para
Então
terapia
você
para
está ali
tratar
só
disso. Eu
por
vou ter
beleza,
que
tem que fazer, viu?
porque livro mesmo assim, eu tenho dificuldade. Eu sou uma pessoa egoísta nesse ponto, sabia, Axa? Eu não sou nos demais assuntos, mas no livro não gosto de emprestar, não gosto de jogar fora. Eu pego
É a
assim para
pegadinha,
sua
né?
pegada para consultar, e eu gosto do livro mesmo ali, né, do papel, não
O
é?
cheirinho do
Do
livro,
cheiro de
das
marcar,
folhas,
depois
né?
pegar para consultar e olhar e ler. Mas se você tem
Então,
muitos, tem
assim.
lugares que você pode fazer doação para também para reciclagem
Exatamente.
também, não é? ok? Ou agora também...
Você pode doar para uma escola, para bibliotecas, você pode doar para instituições. E eu organizei, por exemplo, o consulado da França no Brasil, e a consuleza na época, ela quis que eu organizasse uma estante por cor. Era apenas decorativa. Sim. Não fazia sentido, assim, não era para pesquisa nem nada. Então, eram livros amarelos, verdes, laranja, azuis, totalmente as estantes organizadas por cor. Aquilo ali era para decoração. Agora, se você tem livros funcionais, livros que você gosta de ler, pesquisar, esses livros precisam estar à mão. Agora, livros que estão ali guardados há 10, 15, 5 anos, sem uso, você leu, aí não faz sentido, né? Aí você pode passar para frente. Aqui no Canadá tem um hábito que eu acho muito legal, tem umas casinhas nas calçadas que as pessoas colocam na porta de casa, escrito free, e eles colocam livros ali. Então, você tanto pode deixar livros, como você pode pegar livros gratuitamente. Então, é uma forma disso circular também. Quem sabe você pode criar alguma coisa aí na sua cidade, onde você mora, deixando um local na calçada, que as pessoas possam retirar esses livros gratuitamente e deixar ali outros livros, fazer uma troca também.
Muito bem, muito bem, muito bem.
Legal.
Legal.
Ah, eu ia fazer só um comentário ali, que a Sheila falou que eles têm que entrar num acordo para, né, para que os dois se sintam bem. É fácil, para não ter discussão, Sheila, é só o marido concordar com a esposa. Que
eu também acho, eu não quis comentar, mas eu concordo.
Segredo da felicidade.
Ah, segredo da felicidade é esse, Raul. Então tá bom. Será que as ouvintes concordam? Os ouvintes concordam? Então coloca lá no YouTube se você concorda com o Raul ou não. Essa audiência, assim, é muito fã do Raul. Tudo que o Raul fala aqui, o pessoal concorda? É, sabia disso, Sheila?
Né, menina? Eu fico de olho, viu?
Você fica de olho. Já até brigaram comigo por causa do Raul aqui, ó. É, que eu corto o microfone dele de vez em quando, entendeu? Muito bom. Aqui, gente, rapidinho, antes da gente retomar a conversa, você quer ou não quer que a gente mostre as fotos do trailer do Raul? Dependendo da quantidade de pessoas que estão no YouTube dizendo que quer, a gente vai pensar e mostrar amanhã, tá bom? Mas só, eu acho que tem poucas pessoas pedindo. Acho que tem poucas, Raul. Acho que o Raul tá sendo inundado de tanto clamor, assim, olha, por favor, me mostra. Olha, vamos pensar, tá bom? A gente vai pensar pra mostrar, mas só se tiver mais gente pedindo ali. Eu sei que tem um número grande de gente pedindo, mas a gente quer maior ainda. Então vai lá e digita que você quer. Raul, mostra as fotos do seu trailer pra gente, que a gente vai ver o que a gente negocia aqui. Muito bem.
Legal, legal. Agora, Sheila, fala pra gente um erro comum. Vamos falar, vai, os três erros mais comuns que as pessoas cometem ao tentar decorar a casa sozinhas.
Olha, eu acho que um dos erros comuns é copiar ambientes que já tem na internet. Então, de repente, entra lá no Pinterest ou entra em algum site bonito. Ah, eu quero esse ambiente para minha casa. E aí copia os móveis, as decorações e não combina com a sua família, não combina com você, não combina com o estilo e com a verdade da sua família. Então, isso eu acho que é um erro bem comum. O excesso, né? Ter mais coisas do que realmente necessita e a falta de planejamento. Você compra coisas ou você já tem coisas aleatórias, você coloca de qualquer forma. Então, às vezes você quer montar uma sala, você entope a sala de coisas, mas sem planejar. Não, olha, eu quero que essa sala tenha um espaço para assistir televisão, eu quero que essa sala tenha um espaço para receber pessoas, eu quero que tenha um espaço para trabalho. Não tem um planejamento, né? Então, eu acho que copiar coisas que já existem de outras pessoas que, às vezes, não vai combinar com você, o excesso de coisas e falta de planejamento.
Legal, legal. Vamos falar de reaproveitamento, não é? Porque muita coisa a gente pode reaproveitar em casa, não precisa se desfazer. Não é? Reaproveitamento de móveis. Pô, vão dar uma renovada na casa. Aí muita gente pensa assim, você gastou horrores, né? Às vezes você só reaproveitou pegou de um negocinho pro outro, deu uma pinturinha. Explica pra gente aí.
Eu tenho aproveitado muito isso aqui, eu tenho aprendido bastante. Eu sou formada na área de artes, né? Sou professora de artes, então eu gosto dessas coisas. Então, às vezes, você mudar um puxador de uma cômoda, um pezinho de um móvel, você mudar a cor de um móvel, né? Você pode lixar, pintar de outra forma, mudar a moldura de um quadro, de um espelho. Você pode reaproveitar coisas que você... E é aí que entra o planejamento. Eu quero um espelho para o meu quarto, mas eu já tenho um espelho, mas eu não não gosto da moldura daquele espelho. Eu coloco uma moldura diferente. Uhum. Eu trago esse espelho para o meu quarto com uma moldura diferente, com essa renovação. Então, olhe para a sua casa pensando aquilo que pode ser transformado, aquilo que você pode colocar, um puxador, um gancho, né, diferente, uma cor diferente. Isso a gente pode trazer essa novidade para casa, né? Esse renovo para casa, uhum, usando aquilo que você já tem. Então, usar a criatividade nesse sentido é muito importante. Eu acho bem legal mesmo. Eu tenho aproveitado, tenho feito algumas coisas aqui na minha casa. Aqui a gente consegue muitos móveis, muitas coisas, né? Então, quando eu acho que faz sentido para minha casa, meu marido falou que é para eu parar, sabe, Rose? De trazer, não quero que eu traga mais nada para minha casa. Porque aqui realmente a gente encontra muita coisa boa, em ótimo estado. Então, às vezes eu gosto de trazer esse frescor, assim, sabe? Mudar a cor, fazer alguma coisa diferente para trazer para um espaço específico na minha casa.
Aqui a gente comprou tudo em loja de segunda mão aqui. Uhum. E a Neila reformou os móveis, sabe? Pintou, uhum, colocou puxador novo e tá, parece tudo novo.
É verdade, é uma boa.
Teve coisa que a gente achou até no lixo aqui, o pessoal põe, uhum, sofá. Imagina, uhum, um sofá, três lugares que reclina as cadeiras de couro, tava ali para jogar no lixo. A gente, uhum, pegou, limpou e tá novo aqui, viu?
Isso é verdade? Não, mas é verdade?
É verdade.
É verdade, porque eu já escutei verdade falar sobre isso. Eu já escutei falar que é muito comum aí nos Estados Unidos as pessoas encontrarem ali para levar pro lugar, exatamente, assim, sofá. Já vi, eu achava... Falei assim, deve ser brincadeira, né? E é verdade, Raul, mesmo?
É tudo tão barato que eles não vendem, né? Eles jogam fora, compram outro e tá,
sim,
tudo certo.
Sheila.
Rose, eu quero trazer uma coisa para vocês, uma particularidade da minha vinda aqui para o Canadá. Eu me mudei num domingo, às 10, sim, da manhã, para o apartamento onde eu estou. Normalmente as cozinhas já vêm com eletrodomésticos, então, uhum, já vem com geladeira, micro-ondas, fogão. Na minha cozinha eu tinha as coisas ali. Mas o resto dos móveis eu não tinha, porque na casa onde eu morava anteriormente, aqui, tinha todos os móveis. Uhum. Eu me mudei às 10 da manhã. No domingo. 10 da noite, a minha casa estava toda montada. Eu tinha tudo.
É mesmo?
Eu simplesmente coloquei num grupo, uhum, num grupo, que eu era uma família que tinha chegado do Brasil, tinha as coisas. Eu tenho tudo, eu ganhei tudo. Sofá, rack, televisão, mesa com cadeira, uau, tapetes, uhum, mesinhas. Então, realmente, é isso que o Raul falou. Eles não consertam, aqui não tem loja para consertar coisas, é muito, uhum, raro, sim, né? Então, normalmente, as pessoas acabam jogando coisas, sim, boas, porque enjoa, né?
Fora.
E as compram outras, então você passa realmente, principalmente, uhum, o dia do lixo, eu falo que é o dia do shop garbage, né? Que é o dia você, uhum, pode olhar, você vai encontrar louça, você vai encontrar eletrodoméstico, você vai encontrar móveis, isso é uma realidade.
Agora, aqui no Brasil, a gente já está encerrando, aqui no Brasil a gente também tem grupos de WhatsApp que revendem coisinhas mais em conta, bem mais em conta. Uhum. Você também pode trocar, a ouvinte comentou aqui com a gente, troca de lugar os móveis, você já vai colocar uma mantinha ali, uma almofadinha, uhum, de uma cor diferente, já vai dar o up também, você vai gastar mínimo, não é? Uhum. Pena que o nosso tempo não deixa a gente continuar, Sheila. Deixa seu contato, o pessoal descobrir pois mais segredinhos.
Quem quiser tirar mais dúvidas, saber um pouco mais sobre organização, pode entrar em contato em Sheila Procopio Organizer lá no Instagram e eu falo com vocês por lá.
Muito bem. Raul!
Legal, só reforçando, né, o que você falou, Rose, aí no Brasil tem também as lojas de segunda mão,
tem,
são bem mais baratas, o Viva, uhum, que era o nosso negócio, aí a gente decorou inteiro só com loja de segunda mão ou com, uhum, coisas que foram dadas, né, então também tem essa possibilidade aí, Facebook, uhum, Marketing, às vezes tem coisa de graça ou bem mais barata, enfim.
É, legal.
Legal, reforçando isso aí que você falou, importante. Sheila, obrigado mais uma vez, que Deus continue te abençoando aí. E venha, amém, nos visitar aqui no Texas. Ou nos chame aí para sua igreja aí no Canadá.
Ok, eu tô esperando esse convite também, eu e a Axa, tá? Para poder. Você convidar, tá? O Raul também, pra gente poder ir para aí, tá bom? Deixa seu contato.
Para você que quer emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agenda a sua sessão com o nosso time. Um
Legal,
abraço.
abraço, abraço, querido ouvinte. Às vezes pessoas vão se mudar, né, de lugares e tal. Muita gente coloca à venda os objetos que tem em casa. Fica ligado. Lá em casa eu tenho, sabe o quê? Eu tenho algumas coisas que eu comprei do Raul, quando ele fez aquele o Bota Fora ali, né? Você lembra? Tem travesseiro, tem
Bazar, né? O
bazar
Bota
que você
Fora.
fez, baratinho que ele fez. Então eu comprei travesseiros de boa qualidade, aqueles potinhos para colocar cheirinho de boa qualidade, coisa que eu nunca
Legal.
conseguiria comprar trabalhando a vida inteira, porque Raul é top, entendeu? Eu consegui comprar baratinho, porque eu fui uma das primeiras a chegar na casa dele para comprar. Não dei mole, né? Cheguei rápido. Querido, querida, encerrou o nosso tempo. Tá aí, vem chegando o NT Notícias com a Patrícia Mater, hoje bom de música, no Clube da Música. E é claro, você sabe, amanhã, quinta-feira, tem Vida e Saúde, sim, você se organiza para participar aqui com a gente. Muito obrigada, hein? Você quer mesmo? Você quer que a gente mostre? Vou fazer uma contagem, Alice. Quantos disseram que quer e quantos disseram que não quer. Então, coloca lá, se você quer ou se você não quer que a gente mostre as fotos do trailer do Raul amanhã, tá bom? Vamos ver, vamos pensar, vamos negociar isso aí. Patrícia Mater.